Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião ordinária. O ordem do dia é a conhecida e começamos então pelas informações. A primeira informação tem a ver com a vinda do senhor negociador-chefe da Comissão Europeia para o Brexit, o senhor Michel Barnier, que está disponível para reunir com a nossa Comissão no próximo dia 25 de maio, sexta-feira, às 8h30, ou seja, sexta-feira antes do plenário, começando às 8h30 até às 10. 25 de maio. Congresso dos Partidos. Mas já foi anunciado na súmula.
Estou a ver aqui na minha agenda, sim.
Pois, é este o grande problema destes agendamentos. É que depois somos surpreendidos com jornadas, com congressos. Agora, esta situação vai trazer, a confirmar-se a informação que é off record.
Não é pública.
Pronto. Mas off record no sentido de que não está na súmula. Não está na súmula. Para nós é off record.
Faz parte da cultura geral.
Pois, da informação, não é? Agora, isto vai pôr em causa a vinda do senhor negociador-chefe da Comissão Europeia para o Brexit, que já esteve para vir em fevereiro, já teve duas datas previstas e depois não a conseguiu arranjar nenhuma data, a não ser nesta data. Pois a questão é que só tinha disponibilidade para esta manhã. Vamos tentar averiguar se tem na quinta-feira. Pronto. Pronto, então, neste dia, Congresso PS... Não há trabalhos parlamentares no dia em que começa o Congresso. Não é a partir do... Mas isto ainda não está na súmula, nós não nos podemos... É que questão é esta? É que não estando na súmula, isto é um embaraço para a agenda. Eu também acho. Outra informação tem a ver com a Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030, que convidou a CAI para se associar às audições previstas, quer com os deputados ao Parlamento Europeu, quer com presidentes das comissões do Parlamento Europeu, quer com comissários. Estão neste momento já a confirmar a hora para a audição o deputado Miguel Viegas, do PCP, estará disponível para o dia 8 de maio, às 17 horas. Este dia 8 de maio, como estão lembrados, é o dia da conferência sobre cibersegurança que a segunda comissão, a primeira comissão vai organizar e que a deputada Isabel Santos do PS pediu-me a mim, enquanto presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, para tentar aligeirar a agenda de maneira a não comprometer a participação dos deputados desta comissão na conferência, nesta conferência. Por isso, assim não compromete, porque 17 horas está previsto como o término da conferência, dessa conferência. Entretanto, o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, também eurodeputado do PS, confirmou o dia 18 de maio de 2018, às 14h30, para esta... 18 de maio é exatamente que dia da semana? Pronto, aí está. Aí está. É muito mal. A confirmação destas datas, desta sexta-feira, não é produtiva em termos de participação dos deputados. É uma pena, que se esteja a privilegiar a tarde em vez de se tentar pôr amanhã. Eu, de qualquer maneira, vou... Estará, deve vir na quinta-feira de véspera. É, a maior parte deles vêm. Vou tentar... Vamos tentar que esta marcação seja antecipada para as 8h30, 10. A mesma coisa para o Presidente da Comissão do Budget do Parlamento Europeu, o Jean Arthuis, que também está para uma sexta-feira, confirmado, às 15 horas. Ou seja, é 15 de junho. É um péssimo dia para fazer estas... Eu acho que há interesse em que as duas comissões participem nestas audições, marcando para sextas-feiras a probabilidade da nossa comissão não estar com o máximo de representação possível é enorme. Por isso eu vou pedir de novo ao Sr. Presidente da 17ª Comissão para tentar que estas marcações confirmadas sejam antecipadas para sexta-feira, mesmo dia, mas das 8h30 às 10.
Oh, Sra. Presidente, nós estamos aqui um conjunto de pessoas que vêm de diferentes instituições europeias. E também temos deputados europeus. Eu até posso compreender que as agendas dos deputados europeus têm isto, têm aquilo, têm aquilo outro. Agora, é no interesse de todos. Eu quero acreditar também que os senhores deputados, como outras pessoas que são convidadas a vir à Assembleia da República a tratar de temas de importância para eles e para o país, também poderiam de vez em quando perceber, alguns passaram por esta casa, sabem como é que isto funciona. E eventualmente pensar, porque acredito que não teremos que os convocar, sei lá, há qualquer coisa aqui que me escapa, porque é que só estão disponíveis sempre sexta-feira à tarde. Das duas, uma, ou não querem que haja aqui muitos deputados, porque eles passaram por aqui e sabem que o trabalho político é importante, ou porque têm que picar o ponto na sexta-feira de manhã, eu não sei. Mas isto é a Assembleia da República. Eles são deputados do Parlamento Europeu, mas são deputados a representar este país e, portanto, eu acho que têm que encontrar disponibilidade para permitir e virem nas melhores condições, para que o Parlamento tenha as melhores condições, para que as informações que eles nos possam prestar e os esclarecimentos que nos possam fornecer tenham um maior resultado. Agora, se entramos numa situação como esta, sexta-feira à tarde, é extremamente complicado, porque cada deputado tem representação local, foi eleito por um círculo eleitoral, tem trabalho político na área, e nós estamos aqui a abrir uma caixa de Pandora, qualquer dia estamos aqui de segunda das 9 da manhã a sexta à noite, e os deputados não estão próximos do seu círculo, e portanto passamos a ter uma espécie de funcionários públicos eleitos.
Pois a questão não se sabe se esta é a opção feita pela mesa, pelo Presidente e pela mesa da 17ª Comissão, porque eu presumo que estes senhores deem outras alternativas, não é? Pode ser uma opção do Presidente da 17ª Comissão, que entende marcar para sexta-feira à tarde. Há que saber é se há disponibilidade destes senhores, quer eurodeputados, quer comissários, quer outras entidades, para serem ouvidos noutros dias com outras horas. É preciso é saber se esta é uma opção que foi tomada pelo Presidente da 17ª Comissão. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Apenas para dizer que a opção e a prioridade do Presidente da Comissão PT 2030 é não marcar audições para sexta-feira. Mas lembro que há 120 e qualquer coisa audições foram sugeridas por todos os partidos políticos, comissários europeus, membros do Parlamento Europeu, outras pessoas de outras instituições europeias e nacionais, membros do governo, etc., mais de 100 audições. Esta comissão tem um calendário para 6 meses de trabalho e, portanto, como devem imaginar, é muito difícil conjugar 100 e tal audições excluindo a sexta-feira à tarde. Isso é uma questão. Outra questão é as agendas das pessoas que devem participar nas audições, das pessoas que são auditadas, dos participantes, dos convidados para as audições. E, de facto, eu sei, porque ouvi o Sr. Presidente responder aos deputados que integram essa comissão, que efetivamente há um esforço para não marcar reuniões na sexta-feira à tarde, mas as pessoas em causa não têm outra agenda. Em terceiro lugar, segundo os próprios, não têm outra agenda. Em terceiro lugar, somos nós que convidamos as pessoas a virem audições ao Parlamento. E, portanto, é muito difícil sermos nós a impor uma agenda. Sendo que, continuo a sublinhar, há um esforço para que não haja reuniões na sexta-feira à tarde. E, portanto, a senhora Presidente pode continuar a manifestar essa preocupação. Todos os participantes na Comissão PT 2030 têm manifestado essa preocupação. Os argumentos que eu estou aqui a reproduzir são os argumentos do Presidente da Comissão. Muito obrigada.
Eu posso compreender tudo isto, mas há aqui uma questão que é esta. Isto é a Assembleia da República. Quer dizer, nós também não podemos estar, quer dizer, tentamos ouvir as pessoas e depois estamos completamente dependentes da agenda de cada um. Com esse tipo de raciocínio começamos a fazer audições ao sábado e ao domingo está tudo disponível. Quer dizer, isto é a Assembleia da República. E se eu vejo um conjunto de instituições neste país que vêm aqui de terça a sexta-feira, ao mais alto nível deste país que aqui vem, e depois encontramos numa situação destas, lá por vir as instituições europeias ao serem eurodeputados, isto, quer dizer, não são diferentes dos outros que aqui vêm. Acho que as pessoas também têm que se adaptar, precisamente porque veio uma casa, que não é particularmente uma casa, acho que tem algum significado, e por isso é que eles também vêm cá prestar declarações. E a boa fé está clara na senhora Presidente. Não é o facto de ser sexta-feira, até pode ser sexta-feira às 8h30 da manhã. A senhora Presidente apresentou 2 ou 3 exemplos, nós estamos disponíveis para receber às 8h30 da manhã. Agora, a parte da tarde é o regresso dos deputados para os círculos eleitorais. A maioria deles tem funções políticas, tem funções de representação. Os deputados de Lisboa, com certeza, não terão grandes dificuldades, mas Portugal e a sua realidade, eu não estou a falar por si. Mas eu também não estou a falar por ele. Ele tomou uma decisão em conjunto, assumida até por deputados, eventualmente, no meu grupo parlamentar. Mas nós temos que saber também que esta casa seja minimamente respeitada. Porque isto assim não vamos absolutamente a lado nenhum. Quer dizer, eu acho que é bom ouvir as pessoas, podemos fazer uma exceção aqui. Pronto, ok, percebemos, há um caso ou outro, poderemos um dia fazer uma exceção, como foi feito na semana passada para a eurodeputada Marisa Matias, mas agora estamos aqui a ver, já vamos aqui em 4. E, portanto, eu acho que temos de ter aqui algum bom senso para perceber que esta Casa tem regras de funcionamento, que é a Assembleia da República, e não podemos claramente estar dependentes da agenda de algumas pessoas que, aparentemente, quem visse isto de fora, que se tomam, eventualmente, como personalidades de tal ordem, que não conseguem conciliar as agendas com um órgão de soberania como é a Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou então transmitir este sentimento, ou melhor, esta vontade de que haja uma antecipação destas audições para o mesmo dia antes do plenário ao Presidente da 17ª Comissão, depois darei novidades sobre se isso é possível ou não. Entretanto, foi solicitado... Os grupos parlamentares a pedido para se pronunciarem sobre as audições do senhor Dr. Bernardo Trindade e da senhora embaixadora Castiéis para o acompanhamento do Brexit por parte da nossa comissão, foram indicadas duas datas, o 8 de maio, e 22 de maio. Ao escutados os grupos parlamentares, a maioria expressou vontade de ser 22 de maio, uma vez que 8 de maio tem a contingência da Conferência de Cibersegurança organizada pela Primeira Comissão. Por isso, ficará assente o dia 22 de maio, às 15 horas, audições consecutivas. Primeiro, a senhora embaixadora e, a seguir, o senhor presidente de Portugal, Line Bernardo Trindade. Lembro aos senhores deputados a questão, a audição regimental do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros no próximo dia 24 às 15 horas. Relembro também que teremos a audição à comissária Elzbieta Benskovska, do Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e Pequenas e Médias Empresas, no próximo dia 27 de maio, sexta-feira, das 9 às 10. Ai, disparate. 27 de abril. Sexta-feira, das 9 às 10. Os temas propostos são o Country Report Portugal 2018, as barreiras para a competitividade do mercado interno, e são estes os temas propostos pela senhora comissária. Estão concluídas as informações, passamos ao ponto número 2. Grupo de Trabalho de Escrutínio das Iniciativas Europeias apresenta à senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, a senhora deputada Margarida Marques, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Presidente. Os documentos foram distribuídos. O documento foi distribuído. O que está assinalado azul eram iniciativas que já tinham sido finalizadas, mas tivemos agora as versões dos respectivos documentos em português. E, portanto, não tenho necessidade de ler o título de todos os documentos, diretivas, regulamentos, decisões, comunicações, e, portanto, temos essas propostas que estão aí assinaladas. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Coordenadora. Não há intervenções sobre esta sinalização. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Passamos agora ao ponto número 3. Sim. Qual é o...
Sobre a condição dos trabalhos, Senhora Presidente. Eu ia só perguntar ao Senhor Presidente, como normalmente a aprovação da ata é no início, e há aqui um ponto que eu gostava de referir na aprovação das atas, e eu tenho que ir ali à Comissão de Educação fazer uma outra intervenção. Se importavam de tratar já deste ponto, que é um ponto que não merece muita discussão, normalmente.
A apreciação e votação das atas normalmente tem sido sempre um dos últimos pontos, não tem sido no início, mas fazemos essa alteração à ordem do dia, submetendo-a, claro, à concordância dos senhores deputados. Há alguma oposição ao pedido de antecipação do ponto número 7? Sendo assim, passamos ao ponto da apreciação e votação das atas números 134 de 14 de novembro de 2017, número 137 de 6 de dezembro de 2017, número 150 de 28 de fevereiro passado, número 159 de 28 de março passado e 162 de 10 de abril. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, a ata número 150 do dia 28 de fevereiro foi um dia que eu apresentei vários relatórios e que me despedi destas funções de coordenador desta comissão. Não é por isso que eu estou a querer fazer alguma alteração à ata, é só porque no momento eu fiz várias considerações sobre a colaboração e a importância do trabalho da assessora do PS nesta comissão, doutora Conceição Castro, e isso é importante porque eu gostava que ficasse registado em ata, é importante também para a memória desta Assembleia, para a memória do grupo parlamentar, e todos sabemos que são momentos destes também que, por vezes, ajudam as pessoas na sua própria carreira. Infelizmente, há quem o faça, infelizmente não ficou na ata, e sobretudo pela justiça que isso faz ao trabalho desta nossa assessora, e apenas praticamente, se não fosse por isso, já fosse só por isso, já valeria a pena. Eu gostava que esta referência ficasse na ata dessa reunião, porque se não ficar é injusto, e eu gostava que os seus filhos, a sua família, no futuro, também tivessem orgulho no reconhecimento que a pessoa teve. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. É realmente uma falta de correspondência à realidade importante e relevante, porque se trata de um elogio a uma assessora de um grupo parlamentar, que obviamente tem que constar da ata respectiva em que foi proferido. Por isso será feita essa correção, os serviços já estão a tratar da correção desse lapso. Não há mais alguma intervenção sobre o conteúdo das atas? Não havendo, passamos, se não houver também oposição, a votá-las em bloco. Não há oposição à votação em bloco? Passamos a votá-las em bloco, então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passamos à linha A, proposta da... Passamos então ao ponto da nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. A linha A, proposta de recomendação do Conselho, o COM 2018-23, cabe ao PS, a iniciativa é sem prazo.
Muito obrigada, Presidente. Serei eu própria.
Será registada a Sra. Deputada Margarida Marques, autora de parecer. A proposta constante da linha B, como 2018-134, cabe ao PSD a elaboração de parecer. O prazo para envio é 5 de junho de 2018. Fica registada a Sra. Deputada Inês Domingos como autora do parecer. A linha C, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, como 2018-135, cabe ao PS, é uma iniciativa sem prazo.
Muito obrigada, Presidente. Será o deputado Vitalino Canas.
Será o deputado Vitalino Canas o autor de parecer. Passamos agora ao ponto número 4, nomeação de deputado autor de parecer sobre, no âmbito do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia, o deputado autor de parecer cabe ao PSD. Fica registada a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque para relatora deste parecer. Ponto número 5. Apresentação do relatório relativo à Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e de Segurança Comum e sobre Política Comum de Segurança e Defesa, de 15 a 17 de fevereiro de 2018, em Sófia. Apresenta os senhores deputados Pedro Mota Soares, Isabel Pires. Não sei como os senhores deputados querem fazer esta apresentação, deixo ao vosso critério. Têm a palavra.
Apetece-me fazer uma coisa que se fazia na magistratura e na advocacia, que é oferecer um merecimento dos autos. Mas só para dar uma nota, agradecer muito aos serviços, foram os serviços também que em última análise prepararam este mesmo relatório. Eu acho que o relatório é muito factual relativamente a todas as matérias que se passaram, não só as intervenções da delegação portuguesa, dos vários deputados da delegação portuguesa, não só nas sessões plenárias, mas também nos grupos de trabalho, isso é bastante relevante, tal como toda a matéria das intervenções dos outros grupos, portanto, dos outros deputados de todos os outros países. Esta conferência, portanto, organizada no âmbito da presidência búlgara da Comissão, foi uma conferência muito focada também num conjunto de temas que tem muito a ver com a geoestratégia dos próprios Balcãs, portanto, percebe-se que a presidência búlgara tenha dado uma prioridade a essa matéria, e hoje, quando olhamos até para o que está a acontecer no mundo, percebemos até a relevância destas mesmas matérias, e portanto, nesse sentido, parece-me que este relatório espelha de uma forma muito, mas mesmo muito fidedigna, todos aqueles dias de trabalho, pelo que eu pessoalmente me sinto bastante confortável, e é um relato muito fiel de tudo o que aconteceu lá.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para corroborar aquilo que já foi dito e o agradecimento também pela ajuda dos serviços e da Doutora Catarina na redação, doutora Cristina, na redação deste relatório, porque ele de facto tem basicamente as intervenções, algumas quase na íntegra, de vários deputados, não só da delegação portuguesa, mas também de outras delegações. Espelha também os principais temas que estiveram em debate e ainda assim acaba por ser um relatório que tem algum interesse, porque os temas lá debatidos também estão bastante atuais e apesar de muitas vezes mesmo a questão dos Balcãs nos poder parecer um pouco afastada daqui de Portugal, acabou por ter esse interesse e também as várias visões que existem relativamente à questão da cooperação de defesa e segurança e, portanto, também nos sentimos sim, confortável com este relatório e presumo que também na outra comissão, com a restante delegação, se passará o mesmo, porque ele é bastante factual e, portanto, não temos nada a acrescentar.
Muito obrigada aos senhores deputados relatores, Pedro Mota Soares e Isabel Pires. Não é um relatório que ofereça controvérsia, também não há votação. De qualquer maneira, muito obrigada pelo vosso trabalho e também muito obrigada à nossa assessoria pelo apoio que deu a esta delegação. Passamos agora ao ponto número 6, apresentação do relatório relativo à reunião interparlamentar LIBE de 27 de fevereiro passado em Bruxelas. Apresenta o relatório a senhora deputada Constança Urbano de Sousa. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu também gostaria naturalmente de agradecer todo o apoio que foi prestado pela doutora Cristina Neves Correia em Bruxelas, não só em Bruxelas, mas também na elaboração deste relatório, que descreve fielmente, se quisermos, tudo aquilo que se passou nesta reunião interparlamentar. Esta reunião interparlamentar insere-se num processo mais global, que está a ser conduzido pelas Nações Unidas, de negociações de dois compactos globais, um para os refugiados, o outro para a regulação de uma migração que seja ordeira, legal e segura. É a primeira vez que a comunidade internacional no seu todo se senta à mesa para tentar regular, através de instrumentos que não vão ser juridicamente vinculativos, mas terão, devido à sua adesão, uma força política, se quisermos, grande para a sua concretização, para regular, como eu dizia, ao nível internacional e transnacional, aquilo que é um fenómeno que é transnacional por natureza, que é o das migrações internacionais, sejam elas forçadas, sejam elas voluntárias. E este processo negocial está a decorrer neste momento em Nova Iorque, depois de um ano de consultas regionais, que serviu para fazer um draft zero dos dois compactos. Os processos para refugiados é conduzido pelo ACNUR, o outro está a ser conduzido por dois representantes de António Guterres, secretário-geral para esta área. É algo que nós temos que acompanhar de perto. Infelizmente, ao nível da União Europeia, a União Europeia é talvez o único bloco regional que não tem, neste momento, uma posição comum. Posição comum que está a ser bloqueada, sobretudo, pela Hungria, de Orbán, que tem, em relação à questão das migrações, a posição que é mais do que conhecida. Aliás, toda a campanha eleitoral de Orbán foi baseada única e exclusivamente no discurso de ódio e à imigração e num discurso anti-imigração. Não obstante, a Hungria no ano passado teve vendido 20 mil nacionalidades a estrangeiros que as puderam comprar. Portanto, é o cinismo de tudo isto. Estas divergências ficaram patentes nas intervenções, se quisermos, dos deputados húngaros e também daqueles deputados alemães da AfD, da Alternative für Deutschland, que é um partido que começou por ser fundado por ser anti-euro, mas neste momento baseia todo o seu programa político num discurso de anti-imigração, muito baseado em fake news e sem sustentação nos factos, mas que tal como todos estes partidos populistas, cavalga o medo e o receio das pessoas perante as transformações inevitáveis que as migrações internacionais introduzem nas sociedades de acolhimento, cavalgando muitas vezes o medo, e as pessoas, quando têm medo, instalando um vírus, se quiser, o vírus do medo, para depois, em Bruxelas, dizerem nós não podemos ter posições comuns porque a minha população não o quer. E isso também se ficou patente nesta reunião, embora a esmagadora maioria dos deputados ao Parlamento Europeu, de todos os grupos políticos, com exceção dos grupos nacionalistas e extremistas, serão favoráveis a uma posição comum, e o Parlamento Europeu irá adotar uma resolução em breve sobre estes compactos globais que, mais uma vez friso, são uma oportunidade única para a comunidade internacional no seu todo regular de vez as migrações internacionais e acabar com o drama em que as mesmas se transformaram nos últimos anos.
Muito obrigada pela apresentação do relatório relativo a esta reunião interparlamentar da LIBE. Agradecemos a forma pormenorizada com que abordou a temática. É um relatório sem votação. Agradecemos a apresentação. Passamos agora ao ponto número 8, outros assuntos. Como estão recordados na reunião de mesa e coordenadores, os senhores coordenadores e a mesa, temos que fixar hoje os oradores para o evento Futuro da Europa. O proposto foi o Futuro da Europa nos cinco, no livro e nos cinco documentos ficaria para ser celebrado nos moldes em que já tínhamos falado de manhã ou tarde, com cinco oradores, apresentados por cada um dos grupos parlamentares, no dia 29 de maio, terça-feira. Agora ficaram os senhores coordenadores dos cinco grupos parlamentares a sentarem os oradores. Depois, o Dia da Europa ficaria para ser, enfim, comemorado através de um debate temático no plenário, ao abrigo do artigo 73 do Regimento, que permite exatamente que a Comissão Parlamentar requeira este debate temático. Nós sabemos que a agenda de parlamentar, ou melhor, a agenda de plenário está sobrecarregada, mas nós estamos ainda, em termos de antecipação regimental, dentro da possibilidade de requerer este debate temático enquanto comissão. Nós pedimos também, como estão lembrados, para a sensibilização dos grupos parlamentares e os líderes parlamentares para levarem este assunto numa próxima reunião de líderes para fixar esta agenda do Dia da Europa, 9 de maio, que coincide de forma feliz com o debate quinzenal do Primeiro-Ministro, a que podia seguir-se exatamente este debate para comemorar o Dia da Europa, com a presença do Governo, que não se teria que deslocar de propósito ao plenário, porque já estaria assegurada a sua presença. Têm a palavra os senhores deputados para se pronunciarem. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Senhora Presidente, em relação aos oradores para o dia 29, a indicação do Grupo Parlamentar do PSD é o Dr. Miguel Piores Maduro. E em relação ao debate temático, já no, tem a nossa concordância, como é seguir o debate do Primeiro-Ministro, não sei qual é que é a grelha aplicada a este tipo de debate, mas eventualmente também podemos estar disponíveis para aligeirar, digamos, em termos de grelha, para que não tenhamos depois um hemiciclo que possa também não estar suficientemente bem representado.
Relativamente ao primeiro ponto, portanto, a indicação do nome, nós temos indicado cinco nomes, um para cada tema, temos que ver entre nós e amanhã poderemos indicar o nome, escolhendo um entre os cinco. Isso relativamente ao seminário. Relativamente ao debate em plenário, eu não estive na reunião mesa e coordenadores e, portanto, gostava de colocar uma questão. A ideia é substituir o debate temático pelo debate quinzenal ou é conjugar os dois debates? Portanto, já tenho a resposta. Muito obrigada. Da nossa parte, há todo o apoio a essa iniciativa.
É quase como se fosse quando é preparatório do Conselho Europeu. Qualquer coisa a seguir.
Diria mesmo adicional. Senhor Presidente, só relativamente à indicação de oradores, a pessoa que nós gostaríamos de indicar está a tentar fazer uma alteração da agenda para o dia 29 de maio e, portanto, eu pedia só mais 24 horas, mas a partir do momento em que nós assumimos que os oradores, ainda por cima, são oradores sobre aqueles temas, não sobre um tema específico, ainda permite algum debate, portanto, também nos dá aqui um bocadinho mais flexibilidade, mas não esteja minimamente preocupado, porque, claro, que o CDS indicará e muito rapidamente um orador. Quanto ao outro debate, também tranquilo, até acho que se nós conseguíssemos aqui com algum bom senso, sem estarmos a pedir efetivamente um debate de temático, se conseguíssemos que os próprios líderes parlamentares fossem sensíveis à realização do Dia da Europa e sensibilizassem a uma comemoração do Dia da Europa e sensibilizassem o Sr. Presidente, era preferível do que estarmos aqui a fazer uma coisa muito formal, chamemos-lhe assim, porque depois alguém vai dizer que a estabilidade da ordem do dia, aquelas coisas que nós já conhecemos, mas conhecendo a sensibilidade. Mas conhecendo a sensibilidade da maioria dos líderes parlamentares à temática europeia, falando pelo meu, mas também do Sr. Presidente da Assembleia, acho que será possível fazer uma coisa como essas.
Obrigado, Sr. Deputado. Se nós queremos é que haja um debate sobre a Europa no dia em que se celebra a Europa. Por isso, se é pedido da Comissão dos Assuntos Europeus, se é pedido dos grupos parlamentares, o que interessa... O que interessa
vai ser a Europa.
O que interessa é que haja, na verdade, o debate para celebrar o Dia da Europa. Senhora Deputada Margarida.
Pois a minha questão, tive a resposta formal, agora tenho a resposta política, ou seja, eu percebo as demarches da Senhora Presidente, primeira preocupação haver um debate sobre a Europa no dia 9 de maio, evidentemente que eu acho que se valorizava, se fosse possível no quadro da reunião de líderes e na relação com o Governo, poder-se fixar o tema da Europa para o dia 9 de maio. Penso que, apesar de tudo, dava outra dignidade e outra valorização ao debate. Não? Ok. Não, desculpe. Dá-me licença.
Acho que o cenário ideal era manter o debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro e acrescer a esse debate o debate... Enfim, o debate temático sobre que celebra o Dia da Europa. Mas, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, Sr. Deputada Isabel Pires, antes de voltarmos à réplica.
Sr. Presidente, só muito rapidamente, nós já tínhamos enviado no dia 14 de março uma proposta de convidado, só que entretanto recebemos um e-mail a dizer que apenas o Partido Socialista tinha entregue a proposta, nós enviámos a dia 14, Dr. João Ferreira do Amaral. Relativamente a esta proposta para um debate temático após um debate quinzenal, ainda não tínhamos tido conhecimento desta proposta, mas então em conferência de líderes ela será então debatida, não temos nada a pôr. Não, pelo que eu percebi, isto será então na conferência de líderes que será dirimido e, portanto, não...
Está concluída a nossa ordem do dia. Pedia então que a Sra. Deputada Margarida Marques sensibilizasse a 17ª Comissão para a questão dos agendamentos às sextas-feiras à tarde. Eu farei a mesma diligência com o Sr. Presidente da 17ª Comissão. É tudo, meus senhores, muito obrigada. Continuação de boa tarde de trabalho. Não se esqueçam que há a reunião sobre os adidos diplomáticos a seguir com a segunda comissão.